Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Boa tarde, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 12 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte aqui, você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Marcos Bezerra, que se não faz ali a mímica avisando que hoje era quarta-feira, eu ia errar o dia de hoje. Ai, gente, a cabeça tá mil. É muita informação. Boa tarde, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte da Gabriela FM. Você tarda, mas não falha, não erraria não. Abração para você que vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, viu, com muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Já pode ir enviando a sua mensagem de preferência escrita. Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial e hoje também temos entrevista, né, Kátia?
Exatamente. Hoje vamos receber, já estamos recebendo aqui no programa, o professor José Evandro Raimundo Ferreira Nascimento, ele que é presidente e confadre da Academia de Letras de Ilhéus. Vamos falar da posse da nova diretoria eleita para o biênio 2025-2026. Daqui a pouquinho vamos conversar com o professor José Evandro, tá? Ó, nem inventem de mandar pergunta aí da área de Direito. Hoje eu tô recebendo o professor José Evandro aqui. Vamos falar da Academia de Letras, tá bom? Porque muita gente conhece ele, né? Como advogado, aí vai querer mandar mensagem. Mas hoje eu vou falar só com o professor José Evandro da Academia de Letras, tá bom? Daqui a pouquinho. E você, caro ouvinte, participa, né? Obviamente, mandando sua, enviando sua mensagem para o 988291029. Esse é o WhatsApp aqui da Gabi, do seu, do nosso Jornal do Meio-Dia. E o Jornal do Meio-Dia é um oferecimento. Mix Mateus e Ilhéus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12, 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. E Margran, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. Anote o WhatsApp 739-9906-8202. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Bem, nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia de Salvador, que diz: e a bucólica Praia da Paciência está assim. É, são muitas críticas e comentários em relação à Praia da Paciência, que sempre já foi tranquila, né? No entanto, hoje em dia.
Jornal Dia de Teresina: após acordo, o contrato com Águas de Teresina é revisado e taxa de esgoto será reduzida para 80%.
Nossa, 80% já é alto, hein, gente? Mais do que isso, difícil. Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí: tarifa dos Estados Unidos sobre aço entra em vigor hoje.
Folha de Pernambuco: vagas para educação e médicos peritos.
Então você já pesquisa aí, tá? Pra você que tem interesse. E de repente você pode trabalhar lá no estado de Pernambuco. Jornal do Comércio Recife: Recife e Olinda dividem as velas e uma rica arquitetura.
Diário do Nordeste de Fortaleza. Facção continua ataques a provedores de internet.
Jornal Gazeta de Alagoas. Maceió. Sócio da Record diz que construtora erguerá mega torres de 15 andares na Lagoa da Anta. O Ilhéu já tem duas mega torres ali sendo construídas com mais de 20 andares. E a... aquela coisa, né, da sombra na praia chegando. Enfim, vou nem falar sobre o assunto.
Tribuna do Norte de Natal, liminar afetou 17 parcelas do reajuste dos professores.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju, saúde. Criança de 4 anos é a segunda vítima fatal da dengue este ano em Sergipe. Gente, nós estamos sempre fazendo um alerta aqui para vocês em relação à dengue, porque o mosquito Aedes aegypti não transmite só a dengue, né? A zika, chikungunya, e isso é uma realidade no nosso país. Inclusive, a gente sempre traz aqui informações dos agentes de endemias, da Secretaria de Saúde de Leus, e também vamos trazer essa semana mais informações sobre isso, viu? Alertando a população.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, invasão russa. Ucrânia aceita a proposta americana de trégua de 30 dias na guerra.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estiagem, safra gaúcha de soja deve sofrer redução de 17,4% na produção.
O estado de São Paulo, a guerra de Putin. Ucrânia aceita plano de trégua dos Estados Unidos e espera resposta russa.
Jornal Diário de São Paulo, Carnaval de São Paulo atraiu 16 milhões de foliões e movimentou mais de 3 bilhões, diz prefeitura.
Valor Econômico de São Paulo, conjuntura, taxa de poupança cai pelo terceiro ano seguido, sinal negativo para avanço do investimento.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 17 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Vamos aqui no noticiário regional, vamos de Ilhéus em destaque. Vamos falar de aulas, porque Ilhéus anuncia retomada integral de aulas nas escolas municipais. Não é isso, Marcos Bezerra?
É isso, Kátia. As aulas nas escolas municipais em Ilhéus serão retomadas de forma integral na próxima segunda-feira, dia 17, conforme anúncio da Secretaria de Educação, SEDUC. Somente o Instituto Municipal de Ensino Eusínio Lavigne terá aulas de forma parcial devido a intervenções necessárias na estrutura predial. Símbolo da rede, a escola completará 86 anos aí no próximo sábado, dia 15. O calendário escolar teve início no dia 24 de fevereiro, quando 6 escolas começaram as aulas integralmente, enquanto outras iniciaram de forma parcial. Agora, as 20 unidades que ainda não haviam retomado suas atividades estarão prontas para receber os estudantes na próxima semana. De acordo com a SEDUC, as unidades escolares passaram por serviços de manutenção e melhorias. A Secretaria de Educação foi entregue sucateada, gerando inúmeros desafios para o restabelecimento de condições básicas que permitissem o retorno dos alunos às escolas. A retomada das aulas contará com os profissionais selecionados por meio do edital 001 de 2025. A Prefeitura de Ilhéus reforça que a reconstrução da educação no município será alcançada com união e empenho coletivo e que seguirá acompanhando as demandas para assegurar a qualidade do ensino na cidade, informou a nota aí.
Bem, agora mudando de assunto também, falando agora sobre essa questão do trabalho infantil, Ilhéus discute diálogo sobre combate ao trabalho infantil, tá? Então, o evento reunirá sociedade civil e poder público para discutir estratégias de enfrentamento. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza, realizará na próxima sexta-feira, agora, dia 14 de março, no Teatro Municipal de Ilhéus, um importante diálogo com a sociedade civil e o poder público sobre as consequências do trabalho infantil. O encontro busca debater formas de enfrentamento, além de discutir a contribuição de cada órgão e da população para erradicar, tá, essa prática. e a discussão será essencial para subsidiar a construção do plano socioeducativo de combate ao trabalho infantil no município. Estão convidados representantes da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Vara da Infância e Juventude, Ministério do Trabalho de Ilhéus e de Itabuna, Ministério Público da 4ª Promotoria de Justiça da Criança e Adolescente, Secretarias Municipais de Cultura, Saúde e Educação e outros órgãos envolvidos na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. A programação do evento iniciará às 8 da manhã com abertura oficial e apresentação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que é o PET, e haverá ainda discussões sobre a atuação do Ministério Público no combate a essa violência de direitos, além da importância e formação do Comitê Gestor, que terá a primeira reunião definida ao final do encontro. O combate ao trabalho infantil é uma pauta fundamental, pois garante que crianças e adolescentes tenham acesso à educação, saúde, lazer e um desenvolvimento adequado, livres de atividades que prejudiquem sua formação. O trabalho precoce compromete o futuro das crianças, afetando sua aprendizagem e expondo-as a situações de vulnerabilidade. Por isso, é essencial a união entre o poder público e a sociedade para garantir que os direitos dos menores sejam respeitados e que políticas eficazes sejam implementadas. Importantíssimo mesmo. Porque preste atenção nessa próxima notícia. Isso aqui é uma triste realidade. O Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, por meio da Auditoria Fiscal do Trabalho, concluiu ontem uma operação de combate ao trabalho infantil no extremo sul da Bahia. Pois é. E a operação resultou no afastamento de 168 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Os fiscais identificaram as vítimas em Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. E aí, as fiscalizações ocorreram em feiras livres, comércio ambulante, estabelecimento de setor de turismo, como bares, barracas de praia, restaurantes e hotéis. E durante a operação, foram identificadas crianças e adolescentes trabalhando em atividades e algumas das quais são classificadas como piores formas de trabalho infantil. Isso é muito sério, gente. De acordo com a coordenadora da operação, a auditora fiscal do trabalho, Paula Neves, o trabalho infantil está presente em diversas áreas do turismo em Porto Seguro. Foram constatados casos de crianças e adolescentes desempenhando atividades prejudiciais à saúde e ao desenvolvimento deles, tanto em pontos turísticos quanto em estabelecimentos ligados ao setor, além das feiras livres. Muito triste isso, muito preocupante. Então, a situação em Trancoso e a Real da Ajuda durante a operação, diversos adolescentes foram encontrados em atividades proibidas para sua faixa etária, como auxiliares de cozinha, ajudantes de garçom, né? E eles se expondo aí a riscos como fogo. Isso é inaceitável. E também no bairro Baianão, em Porto Seguro, durante a fiscalização, a maior concentração de trabalho infantil foi encontrada na feira do bairro Baianão. Triste realidade, né, Marcos?
É verdade, não
tá
pode.
Aí como é importante, né, a importância do PET, né, atuar, né, do poder público municipal, levar até a população a importância de combater o trabalho, né, infantil. Então, esse diálogo, promover esse diálogo contra o trabalho infantil é sempre importante em todos os municípios. Então, Ilhéus já está fazendo a parte dela. Eu espero que lá em Porto Seguro também seja feito.
O ideal é que a criança ou adolescente esteja, assim, na escola, estudando, né? Tempo integral, de preferência.
Exatamente. Só assim ele vai ter um futuro brilhante. 12 horas e 23 minutos. Vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, dona Kátia Gomes. Ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, excelente trabalho para você também, ótima quarta e um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora... A notícia é de polícia! Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi, girando em toda a região do Cacau. Nossa primeira parada, município de Uruçuca. Uma guarnição da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental, a CIPA Porto Seguro, apreendeu 3 espingardas utilizadas em caça ilegal lá em Uruçuca. A apreensão ocorreu às margens da BA-262, no trecho entre os municípios de Ilhéus e Uruçuca. Os policiais realizavam patrulhamento na região quando se depararam com 3 caçadores que, ao avistar a guarnição, fugiu em direção à área de mata, abandonando o armamento para trás. No local, foram encontradas 3 espingardas de cartucho de calibres 32 e 36. O material foi encaminhado para a delegacia da região, onde a ocorrência foi registrada. Colisão entre moto e vaca deixou uma pessoa morta na BA-001. O grave acidente envolvendo a motocicleta e uma vaca resultou na morte de um homem e deixou outro ferido na madrugada da última segunda-feira na BA-001, próximo ao distrito de Vale Verde, em Porto Seguro. De acordo com as informações, Nicolas Aires Neves e Raí Silva dos Santos, ambos de 22 anos, trafegavam pelo trecho de Vale Verde quando foram surpreendidos pelo animal na pista. O impacto com o animal foi fatal para Nicolas, que pilotava a moto. Ele morreu no local. Raí, que estava na garupa, sofreu escoriações e não corre risco de vida. A vaca, envolvida no acidente, também morreu com a batida. Caso seja identificado, o proprietário do animal pode ser responsabilidade por criminalmente pelo ocorrido. Olha, uma tragédia aconteceu na cidade de Teixeira de Freitas. O adolescente Juan Santos Carvalho, de 16 anos, morreu afogado nas águas do rio Alcobaça na tarde da última segunda-feira. O incidente ocorreu por volta das 3h20 na fazenda Canadá. De acordo com informações, o jovem estava acompanhado de amigos quando decidiu entrar no rio. O Núcleo de Operações Aquáticas do 18º Batalhão de Bombeiros Militar foi acionado para atender a ocorrência. Após coletar informações e identificar o último ponto que o adolescente foi visto, a equipe avaliou a área e constatou a impossibilidade de realizar mergulhos imediatos devido à alta correnteza e à presença de pedras no local. Juan era aluno da escola João Mendonça, e segundo a diretoria do colégio, o afogamento ocorreu durante o horário de aula, quando os estudantes deveriam estar na sala de aula. O corpo do adolescente Juan foi encontrado no final do dia de ontem, terça-feira. Ainda no município de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, o corpo de Arthur de Jesus Santos, que desapareceu na noite do último domingo, 9 de março, foi encontrado na manhã de ontem na zona rural de Teixeira de Freitas, no córrego do Mutum. Arthur foi visto na noite do último domingo em companhia de um amigo e, segundo um cartaz divulgado pela família, o jovem deixou o amigo e seguiu na direção contrária de sua casa. Depois disto, não foi visto mais. A família esteve na delegacia registrando o desaparecimento de Arthur. A polícia, que já estava investigando o caso, esteve no local junto com peritos do Departamento de Polícia Técnica. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Teixeira e o corpo apresentava marcas de tiro e a vítima também estava decapitada. Ainda no extremo sul da Bahia, um homem de 28 anos, identificado como Micael Pessoa Rocha, foi assassinado a tiros no distrito de Helvécia, município de Nova Viçosa. De acordo com informações, a polícia militar foi acionada sobre um homicídio na localidade. Ao chegar à praça principal do distrito de Helvécia, os policiais constataram o fato, encontrando Micael já sem vida, vítima de vários disparos de arma de fogo. Ainda segundo informações, um indivíduo em uma bicicleta efetuou os disparos e fugiu. A vítima ainda tentou correr, mas caiu já sem vida nas proximidades. Sua viatura virtual da Gabi fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. E que continua lado a lado com a informação, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá? Olha, são 12, pontualmente 12h30. Antes de ir para o intervalo, nós gostaríamos de desejar aqui um feliz aniversário a alguns ouvintes queridos, nossos amigos. Primeiro, eu quero desejar feliz aniversário, parabéns para a Lu Cerqueira, essa grande mulher, advogada, né, que desempenha um trabalho social muito bonito, inclusive ela que fundou o Núcleo de Mulheres Fortes, que
apoiam outras mulheres,
né? É. O núcleo funciona aqui na Avenida Itabuna, pertinho aqui da gente. Lu Cerqueira, desejo para você saúde, tá? Muitas felicidades, muitas bênçãos na sua vida. Feliz aniversário.
Parabéns a Lu Cerqueira aí, né? Muita saúde, continua nessa luta aí.
Verdade. Quero também desejar parabéns para o Dr. Tadeu Muniz, meu advogado, meu amigo, né, ele que é suplente de vereador, inclusive. Desejar feliz aniversário para ele e para o irmão gêmeo dele, Thiago, né? Também é aniversariante do dia, obviamente. Saúde e felicidades para vocês, tá? Dr. Tadeu Muniz e também Thiago Muniz.
Parabéns, Tadeu. Parabéns, Thiago. Abraço para vocês e sucesso.
E todos os aniversariantes do dia, sintam-se abraçados pela equipe da Gabi, tá?
Isso.
Vamos a um rápido intervalo. Na volta, teremos a entrevista.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Margram, Mármores e Granitos, Unex, você em movimento, você em evolução, Shopping Jequitibá, Mix Mateus e Lheus e Lojas Universo Calçados. Como nós já dissemos no primeiro bloco, hoje nós estamos recebendo aqui o professor José Evandro Raimundo Ferreira Nascimento. Ele que é presidente confrade da Academia de Letras de Ilhéus. E o assunto hoje é a posse da nova diretora eleita para o biênio 2025-2026. Boa tarde, professor José Evandro. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, minha querida jornalista Kátia Gomes. Boa tarde, meu querido Marcos Bezerra.
Boa tarde.
Uma alegria grande estar aqui desta vez para falar de um tema tão importante que é a Academia de Letras de Ilhéus, sem dúvida a Casa de Abel, como nós costumamos chamar, a Casa da Cultura. A Academia é, sem dúvida alguma, um lugar onde os livros tomam conta de cada canto, de cada espaço, e é essa a razão que nos motiva a estar aqui no seu programa, batendo esse papo descontraído, alegre e, sem dúvida alguma, cultural.
Professor, e quando é que vai ocorrer essa posse da nova diretoria para o biênio 2025-2026?
Em verdade, essa é uma posse formal, porque a nova diretoria, de acordo com o estatuto, ela findou no dia 31 de dezembro. Mas nós intitulamos o dia 14 de março, que é o dia da academia, por ser o dia de Castro Alves. Uhum. É o dia do nascimento de Castro Alves. Então, na próxima sexta, às 19 horas, está sendo empossada solenemente a nova diretoria para o biênio 2025-2026, que, por sua vez, terminará em 31 de dezembro de 2026.
E o presidente da Academia de Letras da Bahia vai participar?
Sim, nós tivemos na posse do presidente segunda-feira, ontem. Cheguei exatamente em Salvador ontem à noite, porque na segunda-feira uma delegação de acadêmicos de Ilhéus, 5 ou 6 acadêmicos, fomos participar da posse do escritor Aleilton Fonseca, que é o novo presidente da Academia de Letras da Bahia e que estará presente em Ilhéus na próxima sexta-feira, com o brilho da sua inteligência e com a sua presença tão marcante no cenário das letras.
Professor José Evandro Nascimento, quais são os critérios para que um escritor, obviamente, né, de repente, adentre a Academia de Letras?
Academia de Letras, ela é composta de cadeiras. Uhum. Ah, os moldes da Academia Francesa, nós temos 40 cadeiras. Isso entre pessoas da Terra e pessoas de fora, mas que naturalmente tenham relevantes serviços ao mundo da cultura. Apresentado o nome por 3 acadêmicos, ele será homologado e, consequentemente, votado entre os membros da academia. No momento em que o nome está homologado, vai para o escrutínio secreto, onde todos poderão votar. Até porque, para cada cadeira que surge com a vaga, pode ser que tenha mais de um candidato. O acadêmico, ele é imortal porque ele permanece com a cadeira até quando ele vai embora. Uhum. Né? Enquanto ele está vivo, ele é o dono da cadeira. Quando ele morre, né, ele passa a ter a chamada imortalidade pela sua obra, pelo seu trabalho, pelos seus livros, e aí a cadeira está vaga. Vale. Atualmente, o estatuto contemplou uma nova categoria, vamos dizer assim, para a sucessão. É a chamada exoneração pessoal. Talvez a pessoa se desestimule, não queira mais continuar acadêmico, então ela pede para sair. Ah. Neste caso, teremos uma vaga.
Aí é uma vacância.
Aí há uma vaga e ele fica, o presidente declara aberta, na sexta-feira mesmo, eu vou declarar aberta uma vaga de um confrade acadêmico que pediu exoneração, né, por não querer mais, se sente já velho, vai morar em outra cidade, então não gostaria de continuar participando. Então, declarada a vaga, automaticamente aquelas pessoas poderão se apresentar pleiteando essa cadeira.
Kátia, fica à vontade.
Quantas vagas nós temos? Quantos membros hoje na Academia de Letras de Ilhéus?
Na Academia de Letras de Ilhéus hoje nós temos 36. Estamos com 4 cadeiras a ser preenchidas. Né? Daqui até o segundo semestre nós temos já 2 cadeiras que serão preenchidas. Uma delas é a professora Renê Albagli, que foi reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz, e o próprio reitor, professor Alessandro, que também ocupará uma vaga na Academia de Letras de Ilhéus.
Historicamente, historicamente, o escritor tem um trabalho manual, intelectual, né? Mas ultimamente a gente vê a inteligência artificial aí graçando. Inclusive eu vi recentemente uma propaganda de alguém falando que tal inteligência já facilita a pessoa escrever um livro e lançá-lo. Como é que o professor vê o futuro dos escritores das academias? Assim,
isso para mim é assustador, viu, gente? Mas eu quero a opinião do professor também.
Mas é o futuro, a gente não pode, né, se distanciar dessa realidade né, artificial que salta aos nossos olhos. Quem sabe, né? Se no futuro você vai ter que trabalhar exatamente com essa artificialidade, exatamente porque o mundo está pedindo isso. Uhum. Né? Claro que nós apreciamos muito o papel, né? O papel. Cada um se apresenta com o seu currículo, trazendo na bagagem aquilo que ele escreve, aquilo que ele faz, o seu pensamento, a sua obra. Isso é muito importante, porque de qualquer sorte, agora mesmo nós estamos com uma das nossas metas, é criar na parte superior um museu regional, contando a história dessas pessoas que tanto contribuíram, muitas delas até sem estar na academia, mas que tem um papel destacado no mundo das letras de Ilhéus, de Itabuna, da região.
Realmente, viu? E, professor, ainda falando sobre a sessão solene, né, na próxima sexta-feira, dia 14 de março, às 7 da noite, tá? Vai ocorrer lá na sede mesmo da academia, né, na rua Antônio Lavini de Lemos, número 39, no centro.
Sim.
Vai estar aberta para qual público?
Aberta para qualquer pessoa interessada ao mundo da cultura. Né? Nós temos, como você já mencionou, a presença do presidente da Academia de Letras da Bahia, que fará uma saudação especial, como se trata do dia de Castro Alves, ele fará uma exortação ao poeta dos escravos, Castro Alves. Logo em seguida, teremos declamação por uma poeta sobre poemas de Castro Alves. Ela não revelou ainda quais são os poemas que ela deverá declamar. Uhum. E o lançamento de dois livros. A nossa revista, número 2, a revista da Academia de Letras de Ilhéus, que está, por sinal está belíssima. Uhum. E uma homenagem também em forma de 10 escritos sobre Safo. Safo.
Tem a estátua ali.
Aquela estátua, né, da praça da antiga prefeitura, que está completando 100 anos.
Na JJ Seaba.
Na JJ Seaba.
Acho que ela foi limpa essa semana pela Secretaria de Obras.
Exatamente. Safo, a professora de Lesbos, ela está completando 100 anos. E 10 escritores, eles tiveram essa feliz ideia de escrever um pouco sobre a história de Safo, que é uma história muito bonita, e vamos aproveitar e lançar no dia da nossa posse.
Mais alguma programação na data para os próximos dias?
Bom, aí nós vamos, a partir do mês de abril, começar os chamados saraus, né? Que são atividades poéticas, recitativas. Cada mês temos uma atividade diferente. Também é bom lembrar que deveremos fazer no mês de abril uma noite denominada Noite da Saudade. A Noite da Saudade é quando um acadêmico vai embora, nos deixa. Então, para que a vaga seja declarada, é obrigado se ter uma noite.
Sim.
Uma noite regimentalmente está lá descrita como Noite da Saudade. Nós vamos homenagear Gerson dos Anjos, que foi um poeta que por aqui passou, deixou várias poesias e nos deixou há praticamente 8 meses. Então, esse seria assim, o primeiro momento para homenagear um companheiro, um confrade muito querido, e em seguida vamos tocar a nossa programação de atividades culturais.
Bacana. Eu quero agradecer, viu, professor José Evandro Nascimento, sua participação, a vinda do senhor, que é o Jornal do Meio Dia, para falar dessa posse, né, dessa solenidade de posse do biênio aí de 2025-2024, da diretoria da Academia de Letras de Ilhéus. Então, você que está nos ouvindo agora, está convidado, tá? Pode sim participar na próxima sexta-feira, dia 14 de março, às 19h, na sede da Academia de Letras de Ilhéus, que fica na rua Antônio Lavinho de Lemos, número 39, Centro. É bem fácil, viu? Pertinho ali da Praça da Catedral.
Muito perto fácil. Da Igreja de São Jorge.
Exatamente, pronto. Perto da Igreja de São Jorge. Muito fácil mesmo. E pertinho da famosa Praça dos Namorados, que na verdade é Praça Rui Barbosa, né, professor?
Sim, exatamente, então, Rui Barbosa.
Tudo a ver ali com a academia.
Tudo a ver. Agradeço a você pela cortesia em ter nos convidado para que a gente pudesse fazer oficialmente esse convite às pessoas de Ilhéus, aquelas interessadas pela cultura. Gostaria de contar com a sua presença, do Marco Bezerra, porque será um momento assim bastante gratificante podermos brindar essa nova diretoria que está entrando aí para gerir os destinos da Casa de Abel.
Obrigada também, obrigado, professor, pelo convite, tá? Um abraço. Muito
obrigado.
São 12 horas e 44 minutos, 49 minutos. Vamos acionar novamente o nosso repórter. Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então, você, a partir de agora, vai viajar juntinho comigo! Pelos quatro cantos de minha grande e querida Umbora Bahia, um homicídio foi registrado na cidade de Riacho de Santana, sudoeste da Bahia. Em diligências, a Polícia Civil constatou a veracidade das informações. A vítima, Pedro Henrique Barbosa Neves, conhecido como Peu, foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo, apesar de ser socorrido para o Hospital Municipal de Riacho de Santana, não resistiu e veio a óbito. Segundo informações da 24ª Copim, revelaram que os autores do crime eram dois homens, estavam em uma motocicleta de cor vermelha e o carona efetuou disparos e ambos fugiram após o crime. Também existem informações de que estojo de calibre 9mm teria sido utilizado para cometer o crime, foi encontrado no local. O Departamento de Polícia Técnica realizou levantamento cadavérico e o corpo de Peu foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Bom Jesus da Lapa. Uma guarnição de serviço deslocou-se até o bairro Bela Vista, na cidade de Poções, também no sudoeste da Bahia, para averiguar uma tentativa de homicídio. Segundo informou a 79 CIPM, a vítima, um homem de 63 anos, relatou que seu sobrinho de 40 foi até sua residência e efetuou disparos de arma de fogo em sua direção. Os tiros partiram do meio da rua e atingiram a parede do quarto da vítima. Os estilhaços feriram a sua filha de 16 anos, causando lesões. Durante rondas nas imediações, o autor foi localizado. Resistiu à abordagem, sendo necessário o uso da força para contê-lo. Uma vez que estava agressivo, o autor, a vítima e os materiais apreendidos foram conduzidos ao Distrito Integrado de Segurança Pública de ZEP, em Vitória da Conquista. Um lutador de MMA foi morto a tiros enquanto dirigia no centro de uma cidade baiana. Venham todos saber esta notícia. Na manhã de ontem, terça-feira, o lutador de MMA e segurança particular, Jorge Jesus dos Santos, conhecido como Jorjão Quebra-Pedra, foi assassinado a tiros em Ribeira do Pombal. O crime ocorreu por volta das 8 horas da manhã, na Avenida Pedro Rodrigues da Conceição, próximo a uma clínica médica. Jorjão Quebra-Pedra dirigia seu carro quando foi abordado por dois homens de uma motocicleta que efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra ele. Após a ação, os suspeitos fugiram do local. A polícia militar foi acionada e isolou a área até a chegada da equipe do DPT, que realizou a perícia e remoção do corpo. Jorjão Quebra-Pedra ganhou notoriedade como lutador de MMA e já tinha passagens pela polícia. Ele já havia sido preso anteriormente por envolvimento em homicídio, fato que será considerado nas investigações. A Polícia Civil está investigando o caso para esclarecer a motivação e identificar os autores do crime de Jorjão Quebra-Pedra. Uma jovem que se apresentava como digital influencer, aquela que quer levar a modinha para sua casa, em Santo Antônio de Jesus, do Recôncavo Baiano, ela foi presa na manhã de ontem, terça-feira, por equipes da Polícia Civil. A digital influencer, ela é acusada de aplicar diversos golpes em supermercados e lojas da cidade, utilizando falsos comprovantes de pagamento via Pix para liberar compras, sem que os valores fossem realmente transferidos para as contas dos estabelecimentos comerciais. A prisão ocorreu no bairro São Benedito e foi realizada durante o cumprimento de mandados de prisão preventiva e busca e apreensão expedidos pela justiça local. De acordo com a Quarta Corpim, a suspeita digital influencer, identificada pelas iniciais MGCDS, já tinha outro mandado de prisão preventiva decretado desde a semana passada. Olha, Silvio Silva Dantas, 49 anos de idade, morreu no Hospital Geral Clérito Andrade em Feira de Santana. A vítima residia na fazenda Ticucuru, na zona rural de Euclides da Cunha, e havia sido transferida para este hospital no último sábado, e conforme foi dito com informações fornecidas pela delegada Fernanda Pugliese. Até o momento, as circunstâncias que levaram ao acidente automobilístico não foram esclarecidas. O corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica. Triplo homicídio, hein? Um policial militar está sendo procurado após ser apontado como principal suspeito do triplo homicídio ocorrido na última sexta-feira, dia 7, em Dias d'Ávila, na região metropolitana de Salvador. O nome do policial não foi divulgado. As vítimas: Giovana Vitória Vilela de Melo, 18 anos, Jaima Barbosa da Silva, de 27, e Henrique Silva Borges dos Santos, de 32. Informações indicam que o crime tenha sido passional após a descoberta de uma suposta traição. O policial teria assassinado duas mulheres a facadas e um homem a tiros. A Polícia Militar confirmou que está realizando buscas para localizar o policial, que reside em Dias d'Ávila. A sede da 10ª CIPM em Candeias foi alvo de buscas, mas o PM não foi encontrado e é considerado foragido. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho, pelas informações, tá? Você retorna junto conosco na edição de amanhã do JMD. Marcos Bezerra, eu gostaria que você desse uma passadinha, por gentileza, no WhatsApp para divulgarmos mensagens aí dos nossos ouvintes.
Pois é, pelo nosso WhatsApp, tem ouvinte mandando boa tarde. Olha, mandou foto aqui, mandou vídeo, melhor dizendo. Disse que foi ontem, ali em Sambaituba, de 1h30 da tarde, né? Então tiveram outros dois casos hoje. E um ônibus que quase cai em uma ribanceira. Tem ele aqui fora da estrada, né? Assim, meio às árvores, ao mato. E quase cai numa ribanceira. E aí o amigo fala lá de Sambaituba.
Eita. Marcos, a mensagem que você viu que chegou aí também, de um comentário, quando a gente divulgou, logo após que a gente divulgou a mensagem falando da erradicação do trabalho infantil, sim, né, que será, vai ter um momento de diálogo aqui em Leo sobre isso. E aí nós divulgamos também uma matéria falando da operação do Ministério Público do Trabalho lá no município de Porto Seguro. Aí um ouvinte mandou uma mensagem fazendo um comentário aí, né?
Foi a Lia do Ilhéus 2 que mandou boa tarde. Quanto ao trabalho infantil, ela diz, aqui em Ilhéus precisa ser visto. Nas praias da Zona Sul tem muitos, né? Um sol desse sem proteção. Acho maravilhosa a iniciativa dessas fiscalizações com relação ao trabalho infantil. Fala aí a nossa ouvinte.
É importante, tá vendo aí, né? Vocês ouviram aí a opinião da ouvinte, que ao ouvir essa informação aqui, emitiu logo a opinião dela, tá? Bem, a nossa última notícia de hoje é sobre a Comissão de Infraestrutura, que aprova a sugestão do deputado Pedro Tavares para audiência sobre a Fiol e o Porto Sul. Então, a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo da Assembleia Legislativa da Bahia aprovou ontem a proposta do deputado estadual Pedro Tavares, do União Brasil, para a realização de uma audiência pública em Ilhéus. O objetivo é discutir os entraves e a paralisação das obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, FIOL, e do Porto Sul, e dois projetos estratégicos para o desenvolvimento da região e da economia baiana. Apesar de ter apresentado a sugestão, o deputado ressaltou que o acompanhamento e o desejo de ver o progresso das obras são um esforço conjunto de toda a comissão. Durante a reunião da comissão, o Pedro Tavares alertou que a interrupção dessas obras representa um retrocesso preocupante e reforçou a necessidade de um debate in loco para encontrar soluções. O parlamentar também destacou a iniciativa da Câmara de Vereadores de Ilhéus, que recentemente promoveu uma discussão sobre o tema. Antes da reunião, o deputado Pedro Tavares conversou com o presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, César Porto, e com o vereador Gurita, que propôs a sessão sobre o problema. Ele parabenizou todos os vereadores do Parlamento de Ilhéus pelo debate. Além disso, o deputado Pedro Tavares ressaltou a relevância da audiência pública que será realizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, com participação da Comissão de Infraestrutura, hoje, tá, às 14h, no Bahia Mar Hotel, em Salvador. Segundo o deputado Pedro Tavares, a mudança no traçado dessas obras compromete o desenvolvimento da região e gera impactos socioeconômicos significativos. Ele disse, essa comissão que sempre debate temas fundamentais para o nosso estado precisa também discutir a situação da Fiol e do Porto Sul. A paralisação dessas obras causa imensos prejuízos para a Bahia. Esse modal é essencial para a geração de emprego e renda, além de impulsionar a infraestrutura logística do estado. Nossa proposta é realizar essa discussão em Ilhéus, onde o Porto Sul será instalado. Precisamos garantir que esses projetos sejam retomados, pois eles são essenciais para fortalecer a economia e o desenvolvimento do sul da Bahia, afirmou o deputado estadual Pedro Tavares, do União Brasil. Essa matéria, inclusive, está lá no site politicosuldabahia.com.br. Bem, pontualmente 13h, vamos encerrar aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 12 de março. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12h com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde a você também, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento. Unex, meu futuro é Unex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42 Centro, Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran Itabuna, no bairro São Caetano. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E Mix Mateus e Ilhéus, juntos somos um só coração. Então, daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil para você com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.